Eu quero hoje trazer uma mensagem de Mateus capítulo 10, analisar um pouco do que o Senhor Jesus Cristo ensinou e instruiu aos seus apóstolos quando ele os enviou na sua missão, eles foram de dois em dois, e isso aqui na verdade é registrado como informação muito importante para todos nós como cristãos, toda a igreja. Vamos ver então os versos 16 a 39 em Mateus capítulo 10. Mateus 10, 16: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por causa de mim, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar. Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebú ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asno, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai? E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Essa passagem das Escrituras é muito interessante por muitos aspectos e tem mais conteúdo aqui do que eu consigo realmente abordar hoje, mas eu quero analisar a essência do que está aqui, a mensagem principal. Jesus está aqui advertindo e avisando os discípulos de que esse mundo será hostil à mensagem de Cristo e que este mundo não receberá bem as pessoas que creem em Cristo. E isso é uma realidade que tem que ser comunicada. Jesus prepara o seu povo falando isso. Isso tem que ser entendido. Não podemos nos iludir que será diferente. Em alguns momentos, pontualmente na história, pessoas viveram momentos em que realmente na sua localidade houve uma receptividade maior para a palavra de Deus. Houve isso realmente. Você encontra isso até no livro de Atos em algumas localidades. Mas o geral não é isso, e os lugares onde isso acontece, passa-se um tempo e já não é assim mais. Não é uma vitória permanente que continua sendo assim por todas as gerações dali para frente. A realidade é que este mundo odeia a luz. É aquilo que a Bíblia diz quando diz que a luz veio ao mundo, mas As pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E isso é verdade geral. E é pela graça de Deus que pessoas são salvas, porque Deus toca em corações, abre o entendimento das pessoas e traz algumas pessoas, mas não são a maioria. Você pode observar, Jesus Cristo falou em termos de muitos são chamados e poucos escolhidos, não é isso? Porque o convite é dado a todos, mas os escolhidos são poucos. E Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse: gente, vocês podem perceber uma coisa, não são muitos de nobre nascimento, muitos poderosos, influentes nesse mundo, que foram escolhidos. Não é dessa maneira, as coisas não funcionam assim. E não é nem isso o projeto de Deus para esse mundo. O projeto de Deus para esse mundo é ter aqui um povo resgatado deste mundo, um povo que corresponde à mensagem como foi pregada por Pedro: salvai-vos dessa geração perversa. Isso pode ser proclamado em qualquer geração e será assim até o fim do mundo. Qualquer momento em que você estiver aqui no mundo servindo a Cristo, será hostil contra você e contra a mensagem de Cristo. Isso é uma realidade, então nós não podemos nos iludir quanto a isso. Veja comigo o que Jesus também falou em João 15, porque em João 15, Jesus está prestes a ir embora, e ele fala nesse momento aqui, onde ele conversa como que fosse a última vez com seus discípulos antes da sua morte, e você vê que as coisas que ele falou em Mateus 10, ele repete e ele reforça, demonstrando que aquilo não era apenas uma coisa que se deve aplicar naquela missão quando eles saem de dois em dois pregando. Na verdade, isso aqui é bem mais assim, geral para eles e até mesmo para os que crerão na mensagem ao ouvir o testemunho deles, conforme ele faz a oração no capítulo 17. Você sabe que capítulo 14 até o capítulo 17 é um segmento de uma ocasião, uma tarde ali Jesus com os discípulos, ou uma noite com os discípulos, onde ele fala aquelas coisas todas, depois ele ora. João 15, verso 17, a Bíblia diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Observe a ideia, você tem uma massa de humanidade, Jesus escolhe alguns, o restante odeia os escolhidos. Verso 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Veja, então Jesus está dizendo: olha, vocês serão odiados do mundo, as pessoas vão te perseguir, assim como fizeram comigo, vocês não são melhores do que eu. Quem imaginaria uma coisa dessa? Se eu fui tratado dessa maneira, se me chamaram de Beelzebub, como ele disse lá, vão tratar você mal também, pode ter certeza. E ele diz: no entanto, vai vir o Espírito Santo e vocês têm uma missão. Vocês vão testemunhar de mim. O capítulo 16 agora, o verso 1, você vê que a sequência, eu não estou pulando versos aqui agora, mas ele diz imediatamente assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Como assim? Como assim, Jesus? Jesus diz: olha, vocês precisam estar precavidos. A mensagem de Cristo não vai ser recebida, as pessoas não estão sedentas pelo Evangelho. Você vai chegar nas nações e pregar o Evangelho, e as pessoas: ah, enfim, alguém trouxe a mensagem pela qual nós ansiávamos e clamávamos ao Criador. Que isso, o pessoal chega lá e eles querem te matar. É assim, é dureza, e é uma batalha a cada passo. Jesus diz: então, eu estou te falando isso, você não fica surpreso. É importante você saber isso. É assim mesmo. Será assim mesmo. E você precisa de ter percepção disso para você não se escandalizar. Verso 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Não é isso que aconteceu com o pessoal ali da liderança judaica? O próprio apóstolo Paulo achava que ele estava servindo a Deus quando ele perseguia cristãos. Não é isso que aconteceu com o advento do Islã? O Islã destruindo cristãos, achando que estão servindo a causa do Criador? Não é isso que aconteceu também quando inquisidores queimavam pessoas cristãs na estaca e diziam, estamos fazendo serviço a Deus, livrando o mundo de hereges protestantes? Pois então, Jesus profetizou, é assim mesmo, e será assim, veja o que ele diz. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando chegar a hora, vos recordeis que eu vou las disse. Não vou las disse, desde o princípio que eu estava convosco. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, teve uma época em que eu estava meio que protegendo vocês aí, mas eu vou embora, e o bicho vai pegar. E pegou mesmo. Você sabe que essa turma aqui, os discípulos de Cristo, só João que não foi morto como mártir, mas João chegou a ser torturado. Que coisa! Paulo, entendendo bem a mensagem de Cristo, escreveu assim a Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Deixa isso penetrar um pouquinho. Isso aqui condiz com essa pregação que você está ouvindo por aí, gente falando assim, cristão vai vencer, vai triunfar, vai enriquecer, cristão não foi colocado aqui nesse mundo para ser cauda, mas para ser cabeça, é isso? Irmãos, nós não vamos ser cauda, nós vamos ser cabeça na eternidade, isso aí você pode crer, mas nesse mundo nós vamos sofrer, faz parte, e é plano de Deus. Deus quer que seja assim. E ele tem motivos para isso. Bem, eu quero mais uma vez ler esse verso. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos. E veja que ele fala, serão perseguidos. É isso. É o resto da história da humanidade. Pode crer. Voltando então para Mateus 10. Vamos analisar os versos que nós lemos inicialmente, onde Jesus fala sobre isso. Primeira coisa que Jesus diz é, verso 16, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Primeira coisa, Jesus diz, olha, o mundo é hostil, vocês com o cristianismo no seu coração, com a fé em Cristo, vocês não são pessoas perigosas. E, no entanto, vocês mesmos sendo como ovelhas, eu estou mandando para vocês por meio dos lobos. Que pastor faria isso? Conhece algum pastor que faz isso? Bem, Jesus faz. E ele diz, portanto, primeira coisa, seja prudente como as serpentes, e depois também, ao mesmo tempo, simples como as pombas. Essa questão das pombas, quer dizer, pomba não é um bicho assim que te ataca, né? Não vem e tipo assim, eu vou te bater com a asa até eu sair sangue. Não é desse tipo de animal, não. Eles não são ofensivos. E nós devemos ser assim. Mas ao mesmo tempo, nós devemos ser prudentes como as serpentes, ou seja, nós não devemos ser ingênuos. Nós devemos saber, existe uma certa hostilidade. Existem situações que nós vivemos onde nós temos que tomar cuidados e não nos expor, e não fazer aquelas coisas que desnecessariamente facilitam, porque perseguição é real. E isso que Jesus Cristo diz, que Ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos, é uma característica do que a Bíblia chama de os últimos dias. Eu espero que vocês já tenham um entendimento sobre isso. Eu vou presumir um pouco aqui, que eu não vou dar muito detalhe sobre isso. Mas a Bíblia divide a história humana assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, estávamos aguardando o Messias. Ele veio, já estamos então agora nos últimos dias. Essa é a última etapa da história humana. Agora falta Jesus trazer um dia do juízo. Já é os últimos dias. A Bíblia fala sobre isso de tantas formas. Pedro, por exemplo, escreveu que Jesus Cristo foi conhecido desde antes da fundação do mundo, mas ele foi manifestado no fim dos tempos. Quer dizer, quando Jesus veio a primeira vez, já estava então inaugurando os fins dos tempos. Em 1 Coríntios, Paulo diz que as coisas que estão escritas no Velho Testamento foram escritas para nosso proveito. Nós, hoje, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E ele está falando para cristãos do primeiro século. Ele diz, nós já estamos vivendo nos fins dos séculos. Já é o final, que é a última etapa agora. Essa aqui é a última coisa. Tiago fala sobre pessoas nos seus dias que estavam explorando empregados, trabalhadores, aproveitando o serviço e depois não pagando. E ele diz, vocês são loucos, vocês estão acumulando tesouros nos últimos dias. Quer dizer, daqui a pouco chega o juízo para pôr ordem nessa loucura toda e vocês estão aí com coisas nas suas mãos que não pertencem legitimamente a vocês. Que loucura. Como serão os últimos dias biblicamente? Bem, a Bíblia tem muitos lugares onde fala sobre isso. Ouça apenas. Pedro falou assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é 2 Pedro 3. Pedro disse, sabe o que vai ser nos últimos dias? Vai ser uma época caracterizada por escarnecedores com seus escárnios, que vão andar segundo as suas próprias paixões, tipo assim, quero seguir a moralidade da Bíblia, não, quero viver outra vida. Então, eu vou zombar e escarnecer disso aí, e eu, já sei. Quanto mais tempo vai passando, as pessoas mais e mais vão dizer o quê? Cadê esse negócio de Jesus voltar? Oh, já passou muito tempo, você não acha que os cristãos estavam enganados? Não. E vão fazer chacota disso. Você já viu gente fazendo isso? Aos montes. Eu já coloquei esse versículo aqui em umas 5 postagens de comediante falando stand-up, onde eles fazem piada de crente que está que Jesus ainda vai voltar. E eles falam tipo assim, cara, já passou muito tempo, você ainda está cristão? Eu coloco esse versículo lá, eu falei assim, valeu, cara. Mas é verdade. Não é exatamente o que a Bíblia prediz? Esse pessoal está cumprindo profecia e nem nota. 1 Timóteo, Paulo também falou assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Como é que vão ser os últimos dias? Nos últimos tempos vai ter apostasia, pessoas vão obedecer espíritos enganadores, ensinos de demônios, vão andar na hipocrisia, falando mentira, com consciência cauterizada. Vão fazer coisas tipo proibir o casamento, que é legítimo, exigir abstinência de alimento, que é legítimo, coisas assim. E João ainda vai mais longe, porque em sua primeira epístola, João fala assim, filhinhos, já é a última hora. E você fala assim, ok, quando você sabe que é a última hora? Ele diz, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Você viu o que ele diz? Eu tenho certeza que nós estamos na última etapa da história do mundo, que a gente já está assim, perto do fim, sabe por quê? Olha a quantidade de anticristo, olha a quantidade de enganador levando gente para o erro. Entendeu o que é os últimos dias? Paulo escreveu a Timóteo assim, sabe porém isso, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Puxa, mas que lista, hein? E Paulo, quando começa a dar uma lista dos pecados das pessoas, ele assim, lembra de muita gente. É impressionante como que isso aqui é, e Paulo diz, olha, Timóteo, você precisa saber, meu amigo, nos últimos dias vai ser isso. Vai ser isso. Então, se nós estamos tentando pregar o Evangelho num contexto assim, em que situação Deus nos colocou nesse mundo como suas testemunhas? Sabe como? Como ovelhas no meio de lobos. Existe uma imagem das passagens simbólicas do Apocalipse, onde se trata a igreja. A igreja, dali, é retratada como duas testemunhas. É a igreja de Cristo no mundo. E a Bíblia diz, darei as minhas testemunhas, que profetizem em pano de saco e cinza durante o seu período. É isso que a igreja vai fazer. E por isso Paulo diz para Timóteo, não seja ingênuo, esteja precavido, sabe que é assim mesmo. E toda hora Paulo chega para Timóteo e fala pelo quê? Timóteo, seja corajoso e não seja tímido e não seja intimidado. Por que ele tem que fazer isso? Porque ele sabe. E Timóteo tem que saber que vai ser assim mesmo. Então é tipo assim, já sabendo que você vai entrar numa situação assim muito, muito hostil e difícil, então respira fundo e vai. E é assim. E Paulo diz para Timóteo o quê? Prega a palavra, insiste, quer seja o que o povo quer ou não. Mas você repreende, você exorta com toda a paciência, vai dando doutrina, porque vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, as pessoas vão querer se cercar de mestres que falam para eles segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E então ele diz, Timóteo, portanto, você seja sóbrio, suporta aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre o ministério que Deus te deu. É isso que ele diz para Timóteo. Está vendo o quadro? Esse é o quadro, é isso que Timóteo tem que entender. Ok, minha missão é essa. A minha missão é de ser como uma ovelha no meio de lobos. Bora? É Jesus que pede. Por Jesus eu faço. Encaro qualquer situação difícil, qualquer oposição, qualquer desprezo do mundo, rejeição do mundo. No meio dessa loucura toda aí, embora sejam muitos chamados e poucos escolhidos, poucos que são, mas existem. Vamos atrás dos escolhidos. Em João 17, quando Jesus orou pelo seu povo, ele disse, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E aí ele falou também, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio da sua palavra. Veja, que Jesus está dizendo, eles têm uma missão para fazer, e levar a palavra. A missão será dura. Mas Jesus diz, eu não quero que você livre eles da dificuldade, nem da realidade do contexto totalmente antagônico. O que eu quero é que você os livre do mal. Se você quiser pensar dessa maneira, você pode perceber que existem muitos filmes, muitos livros, onde a trama é a de um grupo pequeno que está se opondo a um império do mal que tem um domínio quase que absoluto. E quase todo mundo está ali escravizado, mas eles conseguem ali fazer alguma oposição contra uma desproporção astronômica de vantagens do outro lado. E no meio daquela situação assim, aparentemente impossível, fazem coisas dignas de admiração. É isso que Deus colocou a igreja no mundo para fazer. Você precisa entender que isso aí, quando os inventores de ficção fazem esse tipo de narrativa, eles estão apenas refletindo uma realidade que realmente existe no mundo. Existe o império das trevas. E existe no meio disso aí gente resgatando almas uma a uma e tirando pessoas das garras do diabo. Uma coisa que pareceria para qualquer pessoa olhar e dizer assim, você não vai conseguir, você não vai conseguir tirar um. Olha o que, que você tem para enfrentar. Olha o que, que você tem de recurso. Você não vai conseguir fazer diferença nenhuma não, cara. E aí, de repente, você vai olhando que sim, na aparente fraqueza da igreja, a igreja não consegue ser nem extinta, que o diabo não consegue extingui-la e nem consegue impedir de cumprir sua missão, de modo que você vai ver, irmãos, o que Deus planejou que a igreja cumprisse, ela cumprirá. E ela levará sua missão. E as almas serão salvas. É uma coisa extraordinária. E quando a gente chegar lá na eternidade, em retrospectiva, olhar para trás, a gente vai olhar e pensar assim, eu fiz parte disso aí? Cara, eu não acredito. Eu fiz parte da missão mais gloriosa de resgate que poderia existir. E Deus me usou para fazer uma diferença eterna. Puxa, que vida significativa Deus me deu. Que missão extraordinária. Que realização para levar para dentro de uma eternidade, uma coisa que nunca me poderá ser tirada. Eu fui luz nas trevas. E de alguma maneira Deus me usou. A Bíblia diz que Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. O mundo está aí, né? Ao redor. O mundo tenebroso, como Paulo diz em Efésios. Veja o verso 17 aqui em Mateus 10. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Isso aqui é uma promessa de inspiração do Espírito Santo, especificamente para esses indivíduos, tá? Isso aqui não é uma coisa que Deus diz para toda a igreja, não. Quando você abre a boca para falar, não é você, é o Espírito Santo. Isso é uma coisa que Deus fala para os seus profetas. E, no entanto, essa questão, quando ele diz acautelai-vos, o que ele quer dizer com isso? Olha, as pessoas vão te perseguir mesmo, então vocês ficam espertos, né? Para dar uma de mineiro aqui. Fica esperto. Porque, olha, o que vai acontecer, você tem que tomar cautela. Que tipo de cautela é essa? É o tipo de cautela como, sabendo que as pessoas iriam matar o apóstolo Paulo, o que eles fizeram? Desceram ele para um cesto, pelo muro, para que ele não fosse pego. É o tipo de coisa que Paulo, quando está preso lá em Jerusalém, chega informação para ele de que as pessoas estão com um juramento, fazendo uma emboscada para matá-lo no caminho, e ele adverte, fala assim, chama lá o comandante, eu preciso falar com ele. E então eles mandam uma escolta armada e faz com que aquele plano não possa ser executado. É esse tipo de tomar cautela. Você tem que saber, vai ser isso mesmo. Eles vão vir atrás de você. Você tem que ter noção e bom senso se realmente você está simplesmente se martirizando ou se você está avançando a causa de Deus realmente com um público maior. Na verdade, você pode estar só se calando. Você precisa saber. Então, isso não é uma questão de ser corajoso. Em alguns momentos da história, pessoas foram totalmente tolas, porque se lançaram para o martírio. Como se fosse assim, eu tenho que provar para mim mesmo. Isso é muito mais uma insegurança. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu tenho coragem de ser mártir? Do que fidelidade a Deus. Não é por aí. O que que Jesus mandou fazer? Se perseguir uma cidade, vai para outra. Bora. Esquece esse povo aí, sacode pó dos pés e ó, chinispa. Não é para você ficar aí nessa cidade, tipo assim, vou morrer por Cristo, vou lá na praça, vou pregar porque já estão vindo me prender. Não é isso que a Bíblia chama a gente para fazer, não. Você tem mais utilidade vivo. Verso 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Gente, isso aqui é pesado, não é? Olha, eu me lembro uma ocasião, eu estava na igreja Batista, nos Estados Unidos, uma igreja excelente. Gente. Eu frequentei essa igreja durante 6 meses, quando eu morei nos Estados Unidos. E essa igreja tinha lá um dia um homem iraniano, do Irã. Eu conversei com ele. E ele estava pedindo que nós orássemos para que ele pudesse estender o visto dele, porque ele foi para os Estados Unidos do Irã com visto de estudante. Ele não podia trabalhar. E ele estava terminando o curso dele. Ele era um homem casado, a sua esposa era muçulmana, não tinha se convertido ao cristianismo. E ele falou conosco o seguinte, ela não acredita no Islã, mas ela não se converte ao cristianismo por medo, porque em 6 meses termina nosso período aqui. E aí eu assim, só tenho como voltar para o Irã. Não sei, né? Eu posso tentar ir para um outro país, mas o ideal é que eu não volte para casa, porque minha família já sabe que eu me converti. E se eu voltar para a minha cidade, a minha família me mata. Sério, né? Esse tipo de coisa acontece de fato. Eu conheci aqui no Brasil uma mulher que fugiu de casa quando era adolescente, porque a família dela era muçulmana. Uma pessoa da família dela, uma irmã, saiu do Islã, abandonou o Islã, a família tentou matá-la. Ela foi fugir. Ela falou, não vou converter e fugir. Eu vou fugir e converter. É muito complicado esse tipo de coisa. A família dela nem sabe onde ela mora. E ela não sabe onde essa irmã mora. Perdeu contato total. Teve que desaparecer do mundo. Porque se descobrirem, vão atrás. Tem anos, mas se descobrirem, ela falou assim, eles vêm atrás. Esse tipo de coisa aqui no nosso país. Quer dizer, esse tipo de coisa que Jesus fala aqui, isso aqui é real. Jesus disse, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai, ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Isso de fato tem acontecido e muitos cristãos perderam as vidas nessas circunstâncias. Agora, pule para frente até o verso 34 e veja o que ele diz aqui. Jesus aqui tem uma palavra assim, muito, muito clara. Não penseis que vim trazer paz à terra. Como assim vim? Que vinda que é essa? Sua primeira vinda. A primeira vinda de Cristo ao mundo, ele veio trazer paz à terra? Jesus diz, nem pensa um negócio desses. Não é isso que vai resultar da minha primeira vinda. Eu não vim trazer paz à terra. Ele vai voltar um dia, aí ele vai trazer paz à terra. Ele vai pegar todos os escampos, e os que praticam iniquidade, os lançará no fornalha acesa, e depois disso, os justos brilharão no reino do seu pai. Ótimo. Aí vai ter paz na terra. Ok? Mas a verdade é que na sua primeira vida, ele não veio trazer paz. Vem fazer o que então? Veja só. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Ok, está aí. O que Jesus disse? Olha, eu vim exatamente para fazer isso. Produzir uma situação no mundo que será assim. Haverá alguns justos levando uma mensagem, pregando para o mundo o Evangelho. E ao invés de ser bem recebido, o que vai acontecer é que o mundo vai puxar a espada e ir para cima. E vai ser assim. É isso que a igreja vai enfrentar. Agora, isso aí é o que tem acontecido ao longo dos séculos. Nós vivemos num período da história onde nós, aqui nessa parte do mundo, que não é universal, tá? Mas aqui, a gente tem uma certa folga de uma perseguição muito intensa. Você não tem aquela coisa muito pesada, mas isso aqui, na verdade, é nós estamos vivendo na sombra do sangue das pessoas da Reforma Protestante que deram o seu sangue para ganhar liberdade em algum espaço do mundo e acabou gerando uma certa liberdade em alguns lugares. Parece que está ruindo também, parece que está sendo revertido, quem sabe como que será daqui a um tempo. Mas não é apenas o ataque do derramamento de sangue que acontece. Esse não é o único modo pelo qual o crente sofre oposição. E Paulo não estava errado quando ele diz todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não, ele não errou, não. As pessoas dizem, mas peraí, eu nunca fui preso, soltado, nada desse tipo de coisa aconteceu comigo, e daí? Olha só então, escuta o que o livro de Hebreus diz. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Bem, eu nunca passei por algemas e prisões, eu nunca passei pelo fim da espada, mas eu já passei pela prova de escárnios. Você já? Já teve gente da sua família, dos seus amigos? A gente já perdi amizade, uma quantidade, por causa de Cristo. Não é que eu sou antipático, não, gente. O nosso modelo não é fazer igual testemunho de Jeová e sair incomodando as pessoas no domingo de manhã, e quando a pessoa abre a porta com sono, vê que é testemunho de Jeová, fala assim, ah, sai daqui, poxa, estou sendo perseguida por Jeová. Não, gente, isso é palhaçada. Entendeu? Vai ser inconveniente lá longe. A Bíblia não fala para ser inconveniente, não. A Bíblia fala para a nossa palavra ser sempre agradável. Temperada com sal. É uma expressão que comunica, né? Você entende. Você não pega aquela comida assim sem gosto. Você tenta ser favorável, agradável. E é isso que nós devemos fazer sempre. Mas se você for antipático com alguém, então você merece ser maltratado e rejeitado mesmo. Bem feito por você. Mas a realidade é que se você procura ser amigável, você faz o que a Bíblia diz, ao invés de você impor, porque a Bíblia diz para não impor. Se alguém não recebe, vai embora, vai para outro. Mas aproveita as oportunidades. Se você fizer assim, mesmo assim, sendo totalmente agradável, pessoas vão ficar contra você. E talvez a única maneira que você não caia realmente no escárnio e perca amizades, e perca oportunidades, às vezes até no trabalho, e perca oportunidades também em situações sociais que poderiam ser de vantagens para você. É simplesmente porque você talvez não esteja disposto a pagar o preço, então você vai amenizando e amenizando, amenizando a mensagem até que já não tenha mais mensagem. E isso também acontece. Vou dar um exemplo. Um homem, talvez você saiba dessa questão, Alistair Begg, ele é um pastor batista, uma pessoa que tem muito conteúdo bom, não estou dizendo que esse homem não presta, não. Mas recentemente foi confrontado com a pergunta, o que fazer numa situação assim? A mulher é vó de um homem que vai fazer um desses casamentos gay, vai casar com outro homem, é só um que é casamento, né? E chamou ela para ir, o que que deve fazer? Ele falou assim, ah, pode ir e dar presente. Ah, é isso que a Bíblia fala, né, irmãos? Não é isso que a Bíblia fala, não é assim. A verdade é que o único modo correto de agir numa situação como essa é dizer assim, ô meu neto, é claro que eu não posso ir. Isso é uma coisa pecaminosa. Isso não é casamento e é um estilo de vida que está te levando para o inferno. Como é que eu vou dar minha bênção? Tem bênção para isso ou não? Não existe bênção para isso. Né? Você sabe que o papo também não tem noção, né? O que acontece nessa altura é que quando você toma esse tipo de postura, pode até acontecer que pessoas tiram o foco de você e pensam assim, aquele ali não é aquele cristão tão radical. Eles vão olhar, ah, mas tem aqueles lá, vão então cair em cima daqueles primeiro. Depois te lida com isso. É, tá, você ganha um tempinho, né? E outros aí caem na mira. Mas isso não é a maneira correta de agir. Se você reprovar as obras infrutíferas das trevas, o mundo vai te odiar. Pode ter certeza. E como eu disse, não é essa questão do inconveniente. Mas você tem que tomar uma postura firme e não colocar nunca a ilusão de que Deus pode aprovar uma coisa que Ele não aprova. Por isso, veja o verso 22, aqui em Mateus 10. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. O que é isso aqui? Isso aqui é, ok, vocês vão ser odiados de todos durante a sua missão pregando aqui em Israel, nesses momentos vocês estão indo de dois em dois? Sim, mas não só isso. Depois que vocês cumpriram essa missão, Jesus repetiu essas mesmas palavras em Mateus 24, você sabe disso. Jesus disse, isso é o que vem pela frente. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. E por se multiplicar a iniquidade, se esfriará a fé de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. É isso. E isso é realmente o que a Bíblia aplica. Deixa eu te dar uns exemplos disso. Veja comigo essas passagens em 1 Pedro agora. Pedro fala aos cristãos de diversas localidades. Ele não escreve para uma igreja local. Ele escreve assim, para cristãos pelo mundo. E ele, nesse momento, tem essa mesma coisa a dizer. 1 Pedro 2, verso 20. Olha o que Pedro disse. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Está vendo? Isso foi o que acabei de falar. Se você é uma pessoa inconveniente, faz coisas que irritam os outros, depois o pessoal te bate, não tem vantagem espiritual nenhuma. Ah, estou sendo perseguido como cristão. A paciência. Ele fala assim, se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. O que diz essa frase? Grato a Deus. Quer dizer, isso é uma coisa que Deus vê com bons olhos e é uma coisa pela qual Deus está separando para você recompensa, para te dar lá na frente. Você sabe que Deus organiza esse tipo de coisa na sua vida? Não acontece só porque as pessoas são ruins. Acontece porque também é plano de Deus. Às vezes Deus quer que você passe por isso. Deixa eu te dar um exemplo. Lá em Apocalipse, os mártires que tinham morrido dando testemunho por Cristo, clamam e dizem, até quando, ó Deus, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. A Bíblia diz que foi-lhes dado então vestiduras brancas e dito a eles que eles aguardassem ainda um tempo até que se completasse o número daqueles que deveriam ser mortos assim como eles. Você sabe que se uma pessoa vai ser mártir, Deus selecionou ela para isso e Deus disse, eu vou fazer essa pessoa passar por isso. Sabe aquelas pessoas que foram queimadas na estaca, comidas pelos leões, pessoas que foram apedrejadas, decapitadas, pessoas que foram assassinadas brutalmente por muçulmanos e não sei lá onde? Deus separou essa pessoa e disse, eu quero que essa pessoa faça isso por mim, que ela morra por mim. Lembra quando Jesus falou com Pedro que ele ia ser crucificado? A Bíblia diz, isso disse Jesus em relação à forma pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Às vezes o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que eu seja um mártir ou que você seja um mártir. E Deus planeja isso e Ele coloca isso na sua vida. E o que vai acontecer se for o caso? No momento, Ele vai te dar graça. E você vai suportar. E você vai brilhantemente testemunhar. E do outro lado, Deus vai te dar uma recompensa que vai valer muito mais do que tudo que foi tirado. E você vai dizer que honra foi ser selecionado para dessa forma glorificar a Deus que me salvou. Sabe, o mártir não perde por ser mártir. Ele ganha. É É impressionante como o diabo fala com toda a sua fúria: eu vou fazer ele sofrer. E ele faz a glória dele aumentar. Agora, nossa breve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda compreensão. Entendeu como que é o projeto de Deus? É por isso que Deus deixa mesmo acontecer e programa isso e coloca isso na vida de pessoas. Porque Deus diz: eu amo essas pessoas, tenho um favor especial com elas. Eu vou permitir que elas sejam as mais recompensadas. Elas vão passar por isso e vai ser para honra dessas pessoas também. E veja o verso 21. 1 Pedro 2 ainda. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Está vendo o que significa ser um cristão? Se me chamaram de Beuzebu, não pensa que vai ser legal para vocês, não. Não vai. Todo cristão é chamado para sofrer. Todo cristão é chamado para ser a vítima de oposição, de perseguição, em diferentes graus. Aí Deus distribui conforme a sua sabedoria e a sua soberania. Mas é isso mesmo. O crente é chamado para isso. Esse é o nosso chamado neste mundo. 1 Pedro 4, verso 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, está vendo o mundo reagindo? Difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Já teve alguém que fez esse tipo de coisa com você? Mas qual é, cara? Você não usa uma droga, não? Você não leva a mulher para um hotel, não? Mas qual que é a sua? Que vida é essa? Não é? Verso 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Agora presta atenção. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. Está vendo? Olha, o fim está logo ali. Qualquer momento, você não sabe quando vai ser, Jesus vai chegar. Então, o fim demora. Verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Agora, você viu como que Pedro leva a coisa? Ele diz: olha, o que nós estamos vendo, nós estamos nos últimos dias e já chegou a ocasião para começar o juízo de Deus. Você sabe como que o juízo de Deus começa? Primeiro, essa questão de Satanás está aí, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas você sabe o que vem depois? O juiz chega. E aí como é que vai ficar essa turma toda que não tem fé no Evangelho? Entendeu? Então o juízo começa assim mesmo. É uma intensificação da hostilidade contra o povo de Deus no mundo, interrompida pela chegada de Jesus Cristo. Bem, deixa eu ir de volta para Mateus 10, vou pular agora o verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, entendeu? Quanto mais vocês. Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o aos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai? E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. O que Jesus disse? Bem, ele disse primeiramente, é isso mesmo, vocês vão ser perseguidos, não vai ser diferente. Eu fui tratado assim nesse mundo, você acha que você vai ter regalia? Não vai. Não vai, você não é outra coisa, você é um cristão. Cristão vem de Cristo. Como Cristo foi tratado, você será tratado. É isso. Agora, outra coisa. Não tema esse pessoal. Tema só a Deus. Eles podem matar o corpo depois, mais nada. E, aliás, nem o pardal cai se não for da vontade de Deus. E você vale muito mais que esses bichos. Então, não vai acontecer nada na sua vida que não seja do plano de Deus. Se Deus quer que aconteça uma coisa, então vai acontecer. Confie nele. Não é que ele esqueceu de você. É que ele planejou isso. Agora, como que a gente vive aqui nesse mundo? A gente vive aqui, como diz Paulo, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você sabe que a esperança do crente é isso. Jesus vai voltar e ele vai pôr ordem nesse negócio. A realidade, irmãos, é que vai um dia Jesus chegar no céu. E quando ele chegar, ele vai ser visto ao redor do globo. Jesus disse, fica achando que a volta de Jesus vai ser assim, ah, Jesus já voltou, ele está lá em tal lugar, você quer ir lá ver? Não, esquece, porque a volta de Jesus vai ser assim, vai ser igual um relâmpago cruzando o céu, que é visto do ocidente até no oriente, não vai ter um olho no mundo que não vai ver. Então, esse dia em que Jesus Cristo aparecer no céu, vai ser um dia impressionante, porque não tenha dúvida, o dia que Jesus voltar, vai ter crente preso, mofando na cadeia, pensando, eu nunca vou sair daqui. Vai ter crente sendo torturado. É, pessoa. O inimigo do cristianismo aplicando ali golpes, torturas para infligir dor na pessoa. E de repente aparece no céu o Senhor dele, muito bravo. Muito bravo. E aquela pessoa é arrebatada para encontrar com Jesus no céu, para tornar-se um dos juízes juntamente com Cristo para julgar o mundo. Paulo disse assim, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Gente, se Jesus Cristo voltar em nossos dias, eu não sei quando ele volta, né? Não tem nem como saber nem especular. Pode ser que o mundo dê muitas voltas e as situações mudem. Mas imagina os crentes na Coreia do Norte, o dia que Jesus voltar. Jesus volta hoje à noite. Já pensou que festa que aqueles crentes vão fazer? Talvez não sejam eles. Talvez o que Deus tem por eles é um pouco mais de sofrimento para o aumento do seu galardão, não sei. Eles não sabem, não tem como a gente saber. Mas eu sei que vai ter gente que vai ter essa maravilhosa surpresa de estar atribulado e Jesus chegando, virando a mesa e dando tribulação aos que atribulam o povo de Deus e dando alívio a eles, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Gente, é isso que vai acontecer. O dono do mundo já veio, anunciou a palavra e ele vai voltar e vai cobrar, e as pessoas que não deram bola estão enrascadas. É uma coisa, não tem problema pior. Prefira ter o Putin de inimigo, viu? Prefira ter inimigo Xi Jinping. Mas não queira ser inimigo de Jesus. Então é por isso que Jesus Cristo disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que por fidelidade a Cristo forem injuriados e perseguidos e caluniados. Sim, bem-aventurados porque eles têm um grande galardão. Porque foi exatamente assim que foram perseguidos os profetas antes. Irmãos, isso é a crônica da humanidade. Nós vamos passar por isso. Não foi assim com os apóstolos? Não foi assim que eles agiram? A Bíblia diz que quando eles foram lá açoitados e depois soltaram os homens, o que eles fizeram? Eles se reuniram com a igreja, se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Essa é a atitude de um cristão. Olha, os apóstolos, as pessoas selecionadas para o papel mais importante na dispensação da vinda de Cristo em diante. O que acontece nessa realidade? Qual foi a vida que Deus deu para eles? Eles andaram por aí com grande pompa, com luxo, sendo aplaudidos. Quando missionários, como o apóstolo Paulo, chegavam numa cidade, as pessoas colocavam sobre os ombros, entravam, é assim? Nada disso. Nossa, aquele homem sofreu? Todos os apóstolos sofreram, e sofreram muito, e tiveram um tratamento de muita dureza. Mas eu te pergunto, existe glória maior para um ser humano do que essa? Existe? A honra que Deus deu aos apóstolos, o apóstolo Paulo escreve, ele escreveu para os coríntios, ele falou assim, gente, vocês não estão entendendo uma coisa, deixa eu te contar como que é a vida de um apóstolo, para você ter uma ideia. Eu sinto tipo assim, Deus colocou a gente em último lugar, como que condenados à morte. Nós somos como um espetáculo ao mundo, tanto para homens como para anjos. Nós somos reputados, considerados loucos, fracos e desprezíveis por causa da nossa fidelidade a Cristo. A gente passa fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa. Nós temos que trabalhar com as próprias mãos para sustentar a gente mesmo. Nós nos afadigamos em meio à grande oposição. Nós somos injuriados, perseguidos, caluniados e somos considerados como lixo do mundo e escória de todos. E não existe honra maior que Deus possa dar para alguém do que deixar que uma pessoa neste mundo que passa ser sujeito a isso aí. E depois na eternidade ser exaltado. O que a Bíblia diz? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Captou o quadro? É isso mesmo. Então não tem essa dúvida, não tem essa confusão mental dizendo assim, ah, mas o crente aqui no mundo tem que vencer e ter todas as glórias no mundo. Gente, isso não é Bíblia, isso não é cristianismo, isso aí não sei, isso aí é marketing de alguma empresa para tentar atrair clientes, só pode. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. Quero que você veja um pouco de como Jesus mostra a realidade que os crentes vão viver entre a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Veja comigo João 16 agora. O verso 16, Jesus Cristo anunciando a sua partida, diz assim, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Ok, ele está falando que ele vai embora, vai ser assunto ao céu, e um dia ele vai voltar, esse mesmo Cristo voltará assim como eles viram ele subir. É disso que ele está falando aqui. Eles ainda não estão preparados para entender isso tudo. Tem muita coisa que ainda vai precisar de ser organizado mentalmente para eles entender essa frase. Então, o verso 17 diz, então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos dias um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que eu vos disse? Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora. Vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Isso aqui é instrução bem pertinente. Jesus diz, olha, vai acontecer isso, eu vou embora, vocês vão ficar para trás. Lembra que ele falou, olha, os discípulos não precisam jejuar agora não, estou com eles, mas dias virão que eles vão jejuar. Não preocupa, vocês não estão jejuando não, vai ter dia que eles não vão ter vontade nenhuma de comer nada. Tá? Fica tranquilo. Agora, ele também diz assim, eu vou embora e vai acontecer isso mesmo, o que vai acontecer com vocês cristãos? Em verdade, vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá em alegria. Como assim? Jesus diz, um dia eu vou voltar. Outra vez vos verei, o vosso coração se encherá de alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Está vendo? Até Jesus voltar, os cristãos desse mundo vão ter isso mesmo. Gente, a gente tem muita tristeza, não é? A gente quer que o mundo vá bem, sanando os problemas aí da pobreza, da economia, do crime e tudo. Mas o quê? O pessoal só fazendo mazela e mais mazela e mais mazela, e a gente tendo um desgosto e vendo isso. A gente quer ver o evangelho avançando e a gente vê as pessoas queimando igrejas, matando crentes ao redor do mundo. Quer dizer, a gente vive nessa aflição. Fora que ainda vem gente atrás de nós querendo nos fazer sofrer só porque nós somos cristãos. É isso que a gente vive aqui. E Jesus diz, sim, sim, vai ser isso mesmo. Mas eu vou voltar. E essa é a bendita esperança do crente. Isaías fala sobre isso. As palavras de Isaías são belíssimas. Ele diz, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Maranata, vem Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos que nesse mundo que perece, nesse mundo que rejeita a luz, o Senhor tem redimido pessoas, e que especial é a ser do número dos que foram chamados. Senhor Deus, e mesmo nesse momento, Deus, nos ajude a criar coragem e a encher o nosso ser de zelo, de fervor, para ser luz desse mundo sem nenhuma intimidação, sabendo que nada que eles podem fazer conosco realmente é duradouro, mas que qualquer coisa que sofrermos é por teu plano e para tua glória. E que assim, ó Deus, motivados e também, ó Deus, assim, imbatíveis, possamos seguir em frente, confiantes de que o plano do Senhor em nossas vidas será realizado. Nós não vamos ganhar o mundo inteiro, entendemos isso, mas seremos também usados de alguma maneira para ganhar aqueles que o Senhor deseja ganhar, e que também seremos usados de alguma maneira, Deus, para glorificar o teu nome pelo testemunho que nós damos. Mesmo que sejamos arrastados para a frente de reis e governadores, simplesmente para dar testemunho para as pessoas que nem se tocarão com a mensagem do Evangelho, mas para trazer mais juízo sobre suas cabeças diante da sua rebeldia contra a luz. Mas o que o Senhor quiser fazer conosco, nós nos entregamos em tuas mãos, pedimos que o Senhor execute o teu plano, confiados de que o teu plano é bom, de que o Senhor é bom, e que em tudo o Senhor demonstra para conosco amor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que o Senhor chamou segundo o seu propósito. Por isso, Deus, confiados em Cristo, e confiados na tua bondade, nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.